Bonzão. Meu nome é Cassiano Polese. Eu agradeço a gentileza do Guilherme e da Carol. Acho que foi, está sendo um evento bastante interessante. Eles me convidaram para participar de uma mesa, e para isso que eu vou apresentar é muito rápido. Eu sou jornalista, tenho histórico de Folha de São Paulo, Diário do Grande ABC, e presto serviços hoje para empresas como Natura, Telefônica, serviços muito mais editoriais do que o web. E tudo que eu vou falar aqui é uma consequência de dois livros que eu escrevi, que na verdade é um livro só dividido em duas partes. Então, fiquei no chantagem do meu livro. Isso é uma consequência de umas conversas que andaram acontecendo há uns 3 ou 4 anos atrás, e eu não conheço ninguém aqui nessa plateia. A única exceção é a Mariazinha. A única pessoa que eu conheço aqui. E me parece que essa conversa inicial aconteceu, acho que com o Irapuã. Você não conhece o Irapuã?
Não.
Pois é. O que acontece? Esse texto, Arquitetura da Informação, teoriza a web sem dar importância à função editorial, ele foi desenvolvido a partir de um artigo que eu publiquei no meu site, que é um pequeno sítio experimental, mas um jornalista meio pretencioso, que eu intitulei isso como AI, apertem os cintos, o editor sumiu. O texto que está no site é bastante irônico. O texto que eu preparei para o quarto Singente, o simpósio Gestão, Estratégia e Negócio lá da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, foi feito a partir desse artigo e ele, digamos, deu uma limpada em toda a ironia das coisas todas. Basicamente, eu trato de metodologias. Eu acho que eu dou uma visão que eu não vejo e não vi nessa união toda aqui. Espero contribuir, espero sair ileso daqui, porque em muitos aspectos eu vou completamente contra muitos conceitos, principalmente o tecnologismo, a biblioteconomia, a arquitetura da informação, por aí vai. Começando, como base, o que é mídia? Web é mídia? Eu vou ser bem rápido. Todo mundo citou o livro do Sobre, né? Eu também cito. Só que eu acho que eu não gosto. Então vamos ver, né? Segundo nossos dois grandes autores, se você desenhar esquematicamente o que eles estão falando, eles estão basicamente colocando a arquitetura da informação como deuses, onde primeiro eles identificam a missão de toda uma corporação, faz parte do trabalho deles fazer isso. Ou seja, ele olha a diretoria, os donos, todo mundo que, digamos, representa aquilo que se quer comunicar, um parente. Esse meu estudo, esse meu trabalho, ele está focado em comunicação empresarial, está focado numa coisa que é a comunicação da empresa para o seu público potencial, né? Ele foge um pouco de muitos aspectos da internet e da web. Mas, segundo aí o Urso Branco, a gente teria todo mundo ali, a diretoria, os donos, acionistas, editores, produtores, designers, sistemas, e esses caras, ou seja, na hora que o AI esclarece qual é a missão desse povo todo, todo esse povo passa pela arquitetura da informação. Aí depois, o AI, não contente com isso, ele também determina como é que tudo vai funcionar em relação ao site. E aí, tudo bem, o site vai para a rua, vai para o público, e o AI também. Percebe todos esses retornos. É realmente impressionante. Como é que isso acontece nas outras mídias? Bom, nas mídias, todas as outras mídias, existe uma figura do editor, né? Um núcleo editorial. núcleo editorial, basicamente, o que, que ele faz? Ele pega esses conceitos todos, conceitos de AI também, de arquitetura da informação, de organização da informação, de design, pega conceitos de tecnologia, de organização e métodos. Isso se traduz na prática em ilustração, imagem, fotografia, tudo que se refere à montagem. E olha, eu não estou falando só de jornal e revista, montagem em rádio, montagem em TV, isso é montagem, isso é arquitetura da informação. Eu, quando trabalhei em rádio, eu vi o carinha cortando pedaços de uma entrevista que eu fiz para caber dentro do tempo do rádio. Ou seja, nossa, que beleza de arquitetura da informação, é com tesoura. Eu achei isso. Ou seja, depois desse trabalho, que na minha visão é um trabalho nitidamente de pré-produção editorial, e isso acontece em todas as vidas, e é isso que eu discuto nesses dois livros e no próximo, existe uma segunda etapa, que é uma etapa de pós-produção editorial, que é onde a gente tem a preparação para a publicação, seja em qualquer meio, em qualquer situação. E aí a gente retoma tecnologia, retoma organização e métodos, e aí é o que acontece, como na minha visão, é o lado industrial, né? Ou seja, o lado industrial da produção editorial. E aí, face à mídia. Essa mídia fala com o público e o público retorna. Sabe? E o editor tem uma função bastante importante nas mídias, que é absorver esse retorno. O que acontece? Tudo isso, na minha visão, é resultado de um projeto editorial. E a função do projeto editorial é responder ao planejamento estratégico de marketing da empresa, no caso da empresa de mídia. Porém, se a gente aplicar o mesmo conceito a todas as outras empresas e instituições que queiram se comunicar por meio de uma mídia, defendo, acredito que o resultado é simplesmente o mesmo. Então, o que acontece? Temos esse projeto editorial e o que ele faria de um lado, digamos, ideal? Ele gera um planejamento de produção editorial. Ele responde à diretriz de comunicação da empresa, se houver. Ele responde ao planejamento estratégico de marketing, se houver. E ele responde aos objetivos da direção, ou começa a identificar um plano de comunicação nesse sentido. Por quê? Tantas observações, porque o conceito editorial, ele não precisa de muito investimento, ele pode ser aplicado com excelentes resultados pela lavanderia da esquina, ou pela GM, ou sei lá, qualquer tipo de empresa, o processo é o mesmo, os problemas são os mesmos. Essa empresa pode usar a web como meio de comunicação. Eu diria que hoje é óbvio, isso há 15 anos atrás não era. Então, é evidente que a internet e a web como expressão midiática, né, a internet, acaba sendo um caminho natural, e eu acho que é por isso que nós temos esse encontro aqui hoje. Voltando ao básico, o que é mídia? Um veículo de mídia, para mim, ele se define por segmentação do público, regional, temática ou qualquer uma das adaptações, uma visão editorial que muitas vezes inclui a opinião, isso pode ser um diferencial importante, inclui periodicidade. Ou seja, segmentação mais edição mais periodicidade é mídia. Interessante, né? Não tem nenhuma característica tecnológica ao poder nessa história toda. Segmentação, edição e periodicidade, se você for olhar com cuidado, e é isso que se explica nesses dois livros, Isso se aplica a qualquer mídia, em qualquer contexto, em qualquer tecnologia. É, como a gente está falando de um segmento de aplicação dessas ideias, eu diria com algum comedimento que muito bem, não se aplica a lojas, não se aplica a um serviço, a um catálogo online, um conceito de mídia, você não pode também aplicar fortemente nesse tipo de serviço de internet, né? Mas se aplicam a qualquer empresa, na minha opinião. Então eu diria que a comunicação corporativa na web deve assumir uma postura de mídia. Isso vai limpar um monte de problemas, vários deles levantados aqui durante essa manhã toda. É, a comunicação, a comunicação da empresa, ela é segmentada por natureza, ela precisa de ter utilidade para funcionar, porque senão satisfaz os requisitos, e, sinceramente, apenas a cabeça editorial consegue fazer esse trabalho. Eu fechei o meu trabalho, mandei para cá, com essa afirmação de que não adianta a arquitetura de informação se a informação não tem uma cabeça para pensar, né? Ou seja, eu acho que realmente o editor agrega alma à comunicação institucional. Calma, tem mais. São as provocações que eu preparei especificamente. Tudo bem, por isso que qualquer coisa já sai correndo. Mas, de qualquer forma, antes disso, um pequeno break promocional. Vocês podem olhar o livro, comprar, pela data, não tem problema. Não está gratuito aqui, não tem condição de oferecer o gratuito. Pequenas provocações, né? Sabe, eu achei que o exame editorial existe há milênios. Não adianta vir o arquiteto da informação com conceitos de ciência da computação, ou ciência da informação, ou mesmo de biblioteconomia, é tentar resolver um problema que eu acho que sim, houve arquitetura de informação no Zé, que pintou aquilo. Ele resolveu problemas tecnológicos, está tudo aí. Quem é o editor em Roma, né? Veja, olha, aqui está dizendo que o Trajano, né, que construiu essa inscrição na coluna de Trajano, é, digamos, a base do desenho tipográfico do alfabeto romano, ou seja, isso tem uma história, tem uma carga muito grande. E veja, eu olhei aqui, ele contou com o serviço do maior arquiteto da Roma, o Apolodoro. Não está aqui porque não coube, mas ele matou o Apolodoro, ele assassinou. Isso é interessante. Mais ou menos essa é a relação do editor com o resto das coisas. Isso é verdade. É verdade. Eu acho que a gente pode tirar a internet da humanidade, mas a gente não pode tirar a humanidade da internet. Isso é o ético. Ou seja, eu acho que o pensamento editorial está impregnado no DNA da civilização. Na hora que você fala de arquitetura de informação e esquece de falar do editor, você está esquecendo de tudo. Que já veio. A gente não vai dar certo. Vocês, sabe, qualquer arquiteto de informação. Um conceito que eu gostei muito aqui, eu estava tentando procurar um lugar, né, onde entra o arquiteto da informação. Eu acho um conceito muito interessante, é a ideia do bootman, do usuário. Essa ideia é bastante estrategicamente, eu vejo muitas características interessantes nesse conceito, mas a gente pode discutir um pouco mais tarde aí. Eu acho que muita gente quem faz biblioteconomia, quem vem da tecnologia, quem vem das meios de informação, vai para a web meio como a pessoa, para os homens, né? Existe diferença entre jogar futebol no salão e futebol de campo. E para as meninas, realmente existe diferença entre ser professora, e ser mãe. Há uma enorme diferença nisso. E isso resulta num sujeito, voltando à analogia do futebol, e por favor, não façam correlações desse analogia com outras pessoas, muita gente absolutamente se perde no futebol de campo, porque não consegue entender que a lógica, embora seja o mesmo futebol, é outra. Para mim é o ícone do estruturalismo, daquele pensamento estrutural que move toda essa teorização que a gente está acostumado a ver. Sinceramente, mídia para mim não é prédio. E existe toda uma ideia de construção da web, camada por camada, tijolo por tijolo, né? Chama Chico Buarque ali. Gente! Ele deixa em louco, e daí não acontece nada. Onde estamos? Depois de todo esse trabalho, se você não colocar uma alma viva dentro do tal meio de comunicação, não acontece nada. Eu diria que uma amiga madura, a divisão do trabalho está mais ou menos por aí. 50% é problema editorial. Se você olhar dentro de uma redação de qualquer veículo, 50% das pessoas estão ligadas ao programa editorial. Bom, isso é um indicador, eu não estou chutando, eu estou olhando para as equipes. 20 a 30%, quando eu digo mídia madura, eu estou falando sim, estou falando de jornal, revista, rádio, TV. São problemas de design, são problemas de organização da informação. E 10 a 20%, salvo quando a academia, por exemplo, quando o guia da máquina, são problemas tecnológicos, de processo, mas no dia a dia esses são problemas mínimos. O sujeito que opera, o industrial, resolvido o processo tecnológico, isso flui, não tem que ter problema. A questão é, se o web é mídia, voltando à pergunta original, eu realmente não entendo por que ela deveria ser diferente. Não entendo mesmo, e acho que não tem que ser diferente. Muito obrigado.